DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. A União Africana apelou hoje à colocação de uma força regional na Nigéria, Níger, Benin, Chad e Camarões, com 7.500 elementos, para travar os avanços do grupo extremista nigeriano Boko Haram. O anúncio foi feito pela comissária da União Africana, Nkosana Dlamini Zuma, e a questão deverá estar em debate hoje e amanhã, durante a cimeira anual da organização na Etiópia. A epidemia de ébola e os conflitos na República Centro-Africana e no Sudão do Sul marcam também a agenda da cimeira de Addis Abeba, mas o combate ao Boko Haram e a criação de uma força antiterrorista multinacional estão no topo da lista. Um tema em destaque mais à frente nesta emissão. Entretanto, fontes militares do Níger afirmam que tropas chadianas expulsaram esta quinta-feira os extremistas do Boko Haram de Malam Fatori, uma cidade no nordeste da Nigéria, tomada em novembro pelos radicais islâmicos. Uma informação que não foi ainda confirmada pelas autoridades da Nigéria. Nos vizinhos Camarões, 10 pessoas foram mortas entre terça e quarta-feira, no extremo norte do país, por homens identificados como integrantes do grupo extremista nigeriano. Um grupo egípcio ligado ao movimento auto-intitulado Estado Islâmico reivindicou hoje os ataques desta quinta-feira no norte do Monte Sinai, no Egito, que causaram pelo menos 27 mortos e dezenas de feridos, na maioria soldados. Os ataques visaram instalações da polícia, uma unidade militar e uma área residencial que alberga funcionários policiais e do exército, na região onde as forças de segurança estão a combater uma revolta islâmica. Na Síria, o Estado Islâmico ainda controla 350 localidades, nos arredores da cidade curda de Kobane, libertada esta semana. O anúncio foi feito ontem pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que deu conta ainda da morte em combate de 22 extremistas islâmicos esta quinta-feira. Os confrontos entre as forças curdas e o Estado Islâmico pelo controlo de Kobane transformaram a cidade situada na fronteira sírio-turca num campo de ruínas e resultaram em mais de 1.800 mortos. Cabo Verde e Guiné-Bissau assinaram ontem 4 acordos de cooperação que marcam o retorno à normalidade das relações bilaterais suspensas desde abril de 2012 e que passam pela instalação mútua de missões diplomáticas. A decisão foi conhecida na sequência da visita oficial de 3 dias a Cabo Verde, efetuada pelo primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira. O homólogo cabo-verdiano José Maria Neves anunciou ainda que está para breve a retoma dos voos diretos entre as duas capitais, suspensas tal como as relações oficiais após o golpe de Estado de 2012 na Guiné-Bissau. Angola vai ter um Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, um instrumento que consta da proposta de lei do Código de Valores Mobiliários e que visa assegurar a estabilidade financeira prevendo crises sistémicas. A legislação aprovada ontem pela Assembleia Nacional Angolana pretende assegurar a proteção dos investidores, a eficiência das instituições financeiras, o funcionamento regular e a transparência do mercado de valores mobiliários. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia decidiram prolongar até setembro as sanções diplomáticas contra 132 cidadãos russos e ucranianos, bem como 28 empresas e organizações devido ao conflito no leste da Ucrânia. A lista deverá ser alargada na próxima reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, no dia 9 de fevereiro. Para já, esta sexta-feira, representantes dos separatistas pró-Moscovo, da Rússia e da Ucrânia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, voltam a reunir-se em Minsk para negociar uma trégua no conflito que voltou a agravar-se esta semana. A terminar pelo futebol, está decidido. A Guiné-Conakry vai disputar os quartos de final da Taça das Nações Africanas a decorrer na Guiné Equatorial, após o sorteio realizado ontem em Malabo, em que tinha como adversário o Mali, com quem estava empatada. Agora, a Guiné-Conakry vai disputar o acesso às meias finais, frente à seleção do Ghana. Os restantes jogos opõem o Congo à República Democrática do Congo, a Tunísia à Guiné Equatorial e a Costa do Marfim à Argélia. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
criação de força antiterrorista multinacional é prioridade na Cimeira Anual da União Africana. Empresas em Angola sofrem efeitos da austeridade imposta pelo governo devido à queda do preço do petróleo. Bancos portugueses seguem instruções do BCE para pesarem o risco dos investimentos em Angola. São os destaques desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2015. Saiba mais já a seguir. O Boko Haram, o Ébola e os conflitos na República Centro-Africana e no Sudão do Sul. Os líderes africanos têm uma agenda preenchida neste fim de semana. No topo da lista dos temas em debate na 24ª Cimeira Anual da União Africana está a criação de uma força antiterrorismo. Logo no início da semana, a presidente da organização, Nkosana Dlamini Zuma, elegeu os ataques do grupo radical islâmico Boko Haram como o tema central na agenda da Cimeira, que tem lugar em Addis Abeba, capital da Etiópia. Estamos profundamente horrorizados perante a tragédia que o Boko Haram continua a infligir ao nosso povo. É tempo de agir coletivamente contra esta ameaça progressiva. O apelo a um esforço conjunto dos africanos traduz-se na ideia de criar um fundo para combater o terrorismo no continente. Em Addis Abeba, esta sexta-feira e sábado, os chefes de Estado vão discutir em concreto a colocação de uma força conjunta multinacional composta por 7.500 homens na Nigéria, Níger, Benin, Chad e Camarões para travar os avanços do Boko Haram. Há vários anos que uma força militar de intervenção rápida tem vindo a ser discutida, mas até hoje não está operacional. E o facto de organização querer agora criar uma nova força africana para resposta imediata a crises parece desafiar a lógica, na opinião de Judith Vorrat, investigadora do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança. À parte dos problemas financeiros e logísticos, Vorrat afirma que a desconfiança entre os Estados dificulta a criação de um aparelho de segurança africano. É uma questão de quão bem estruturados estão os sistemas políticos e diplomáticos. Nesta altura, penso que a União Africana não está bem posicionada. Não basta haver capacidades técnicas, mas também vontade política. Outro tema na agenda da Cimeira de Addis Abeba é a crise no Sudão do Sul. Apesar de as partes em conflito, o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente Riek Machar terem assinado um novo acordo a tempo do encontro, a paz duradoura ainda é uma miragem na nação mais jovem do mundo. Solomon Derso é investigador no Instituto de Estudos de Segurança em Addis Abeba.
Se nos guiarmos pelo comportamento de ambas as partes, até agora é muito razoável assumir que mais um acordo não vai mudar muito a situação.
Resta agora saber se a União Africana será capaz de se assumir como uma autoridade séria no caso do Sudão do Sul, o que vai depender do relatório da organização sobre as violações dos direitos humanos no país, que será apresentado aos delegados antes de ser tornado público. Recentemente, o vice-secretário-geral da ONU para os Direitos Humanos mostrou-se preocupado perante a relutância demonstrada em debater o documento, que poderá ter repercussões devastadoras para o presidente Salva Kiir. Mas nem tudo são más notícias nas vésperas de mais uma cimeira da União Africana. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África anunciou esta semana que a epidemia do ébola terá efeitos mínimos nas taxas de crescimento do continente, ao contrário do que se previa.
DW, Voz da Alemanha.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. Que conclusões espera da Cimeira Anual da União Africana deste fim de semana? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Centenas de empresas angolanas e estrangeiras, com destaque para as portuguesas e brasileiras, já começam a sentir os efeitos devastadores do pacote de austeridade decretado pelo governo angolano devido à queda do preço do barril de petróleo. O primeiro sinal veio da construtora brasileira Odebrecht, uma das principais beneficiárias das grandes obras de construção no país, que anunciou recentemente o encerramento de uma das suas maiores instalações no sul do país. Nelson, sul de Angola, em Benguela, tem mais informações.
O impacto causado pela queda do petróleo na economia angolana foi tão devastador que conseguiu mostrar a verdadeira faceta do Eldorado angolano. Luanda mostra-se incapacitado em cumprir com as suas obrigações perante as operadoras privadas e quase está sem dinheiro para pôr na prática os vários projetos que se encontram no papel. Uma situação que tem vindo a tornar mais difícil a vida dos cidadãos nacionais, dos emigrantes e, sobretudo, das empresas de construção civil. Um dos sinais veio da construtora brasileira Odebrecht, empresa que opera em Angola desde os anos 80 e uma das principais beneficiárias das grandes obras de construção no país. A construtora brasileira despediu mais de 1.200 trabalhadores e anunciou o encerramento de uma das suas maiores bases, localizado na província de Benguela. Os mais de 1.200 trabalhadores despedidos juntam-se assim às elevadas taxas de desemprego no país. A situação é bastante preocupante, que segundo o secretário-geral do Sindicato da Construção em Benguela, Albano Calei, poderá atingir contornos alarmantes.
Neste momento em que nós falamos, a empresa deve ter menos de 10 trabalhadores. Simplesmente foi respeitado os princípios da legislação de manter a comissão sindical até ao último trabalhador.
A Odebrecht, sentindo-se sufocada pelo impacto negativo que atingiu a economia angolana, já começou a vender todos os seus equipamentos, segundo informação avançada pelo sindicalista Albano Calei.
Neste momento, todos os equipamentos foram vendidos e apenas vão ficar os guardas no portão para guardar as infraestruturas.
Pelo que tudo indica, há motivos de sobra para que o Sindicato dos Trabalhadores da Construção mostre-se apreensivo pela situação do momento. Até porque, além da Odebrecht, há informações de estarem a ser preparadas outros despedimentos em várias construtoras de origem portuguesa e também nacionais.
Nós já recebemos a nível do sindicato mais de 100 trabalhadores a reclamar os seus direitos. E que, por ironia do destino, os patrões não estão a dar esclarecimento aos trabalhadores.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E o Banco Central Europeu lançou o aviso aos bancos portugueses para que ponderem as decisões sobre investimentos em Angola, país com o qual tem uma relação histórica. Recentemente, a Comissão Europeia publicou uma lista de países terceiros com regulamentação e supervisão equivalentes às da União Europeia, na qual não está incluída Angola, dado o elevado risco que este mercado representa. Dois dos bancos portugueses com capital angolano reagiram à decisão. Um deles, o BPI, detém a posição maioritária no Banco de Fomento de Angola. João Carlos, em Lisboa, com mais informações.
O Banco Português de Investimentos, BPI, garanta que vai cumprir as orientações do Banco Central Europeu, BCE, depois da advertência feita pelo supervisor à luz dos elevados riscos de exposição dos investimentos em Angola, assegurou o administrador do BPI, Fernando Henrique.
A regra diz que quando uma instituição não respeita o limite dos grandes riscos, tem que apresentar às autoridades de supervisão um plano para passar a cumprir o limite dos grandes riscos. E é esse processo de discussão do plano de cumprimento desse limite e do calendário para o cumprir e tudo isso que nós temos estado a trabalhar com o mecanismo de supervisão, o Single Supervisory Mechanism do Banco Central Europeu. De acordo com os prazos e com as regras, o BPI cumprirá aquilo que é determinado pelo supervisor europeu.
Fernando Ulrich disse aos jornalistas que caberá ao BPI readaptar-se às novas regras, sublinhando que o Banco de Fomento de Angola, BFA, é um projeto absolutamente extraordinário que deve seguir o seu caminho.
É um banco angolano que opera em Angola, que está sujeito às regras de supervisão e à lei angolana, tem acionistas, neste caso tem um acionista português, que é o BPI, que tem 50,1, mas também tem um acionista angolano, que é o Unitel, que tem 49,9, e, portanto, o BFA não é, digamos, ele próprio afetado pela regulação europeia. Quem é afetado pela regulação europeia é o BPI.
O presidente do BPI falou sobre estas questões durante uma conferência de imprensa esta quinta-feira para a apresentação dos resultados de 2014. Em dezembro último, o BPI reagiu através de um extenso comunicado à decisão da Comissão Europeia, explicando o impacto da não inclusão da República de Angola na lista de 17 países terceiros com regulamento e supervisão equivalentes às regras da União Europeia. Antes, para o Banco de Portugal, Angola era exceção, ou seja, considerava que os investimentos dos bancos portugueses tinham um risco equiparável aos da Alemanha ou da Inglaterra. Com a supervisão única europeia, a partir de novembro de 2014, o BCE mudou de regras. A jornalista de economia, Maria João Gago, explica que não se trata de uma posição apenas em relação a Angola.
É com Angola e com outros países que são importantes para outros mercados. Para nós, em Portugal, esta questão de Angola é importante porque Angola é um mercado muito importante para os bancos nacionais. E o caso mais gritante é o caso do BPI, que pela dimensão que tem e pelo peso grande que a operação em Angola tem naquilo que é o BPI como um todo, e tendo em conta que passa a haver uma ponderação maior no risco dos investimentos angolanos, seja na própria presença bancária, seja também o peso da carteira de dívida pública angolana, o BPI vai ter que reduzir essa exposição.
É provável que as medidas que o BPI terá de tomar vão no sentido da redução do peso de Angola no seu balanço. O Millennium BCP, também com capital angolano e que só apresenta resultados na próxima segunda-feira, tomou as devidas providências, apesar de não estar tão exposto aos riscos do mercado angolano. Maria João Gago adianta a este respeito.
Para o BCP, por exemplo, que tem uma dimensão relativa face à sua dimensão total menor, nada vai acontecer. O BCP não tem que mudar nada em relação à sua operação angolana, tal como não vai acontecer com outras instituições portuguesas que controlam bancos em Angola.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntamos que conclusões espera da Cimeira Anual da União Africana deste fim de semana. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as suas respostas. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Recebemos um SMS de Chico Maputo, que é da opinião que se espera conclusões teóricas e cínicas, porque são todos hipócritas, diz este ouvinte. Desde que Gaddafi morreu, nunca se tomou uma decisão concreta e prática dos grandes assuntos africanos. No Facebook, Lecas António diz que o fim do terrorismo, o fim da corrupção e o fim do abuso do poder são as conclusões que espera da Cimeira da União Africana. Avestino Augusto Fundaí, que nos escreve de Moçambique, espera que os temas em debate tragam resultados positivos e que os líderes africanos tomem medidas de modo a que os assassinos do Boko Haram não se expandam para outros países. Ainda Ramalho Jaime, também de Moçambique, diz que gostaria que se debatesse todos os temas mencionados, mas com seriedade e não como se tem feito nos anos anteriores, porque o povo já está cansado de tanto sofrer por falta da seriedade deles. Al Félix diz que a União Africana se mostra historicamente incipiente na resolução dos conflitos no continente. No entanto, melhor é para o continente ter um órgão regional do que não tê-lo. São tantos os temas de agenda que poderiam discutir, porém a criação de uma força de coligação antiterrorismo é urgente. Por fim, um SMS também que recebemos sobre o CAN. Tuvajipano diz, dá os parabéns à Guiné-Conakry por ter vencido o Mali no sorteio. Portanto, o jogo diante do Ghana será difícil, tal como o Argélia-Costa do Marfim. Foram algumas das mensagens que recebemos tanto por SMS como no Facebook. Infelizmente, não temos tempo para as ler todas, Maria João.
É verdade, Guilherme. Muito obrigada. E obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, sexta-feira.
E a chegar ao fim do nosso programa, é tempo para recordar os temas em destaque esta manhã. Empresas em Angola sofrem efeitos da austeridade imposta pelo governo devido à queda do preço do petróleo. Bancos portugueses seguem instruções do BCE para pesarem o risco dos investimentos em Angola. Criação de força antiterrorista é prioridade na Cimeira Anual da União Africana. grupo egípcio ligado ao Estado Islâmico reivindica ataques que causaram 27 mortes no norte do Monte Sinai. Cabo Verde e Guiné-Bissau assinam 4 acordos de cooperação que marcam o retorno à normalidade das relações bilaterais. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue a acompanhar-nos, já sabe, nós estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia e um bom fim de semana.